sejam todos bem-vindos, sejamos todos bem-vindos, não é? Para que nós possamos refletir mais uma vez sobre esses ensinamentos tão ricos, tão importantes, que os benfeitores espirituais legaram para nós espíritas e para aqueles que também admiram o espiritismo como sendo uma opção de conduta, uma opção de conhecimento para todos nós. E esse tema, desenvolvido pelo Espírito Emmanuel, vem muito ao encontro do nosso momento atual. Sem dúvida nenhuma que Emmanuel, o grande pensador da espiritualidade, foi buscar inspiração na codificação espírita que ele conhecia aprofundadamente. E nós vamos trazer um pouquinho dessas ilações do Emmanuel, mas também, ao mesmo tempo, algumas palavras dos espíritos superiores, até de Allan Kardec também, para que nós possamos compreender mais aprofundadamente esse sentido de fraternidade, que está muito vulgarizado, mas que nós precisamos recolocar no seu devido lugar, como um valor a ser não só compreendido, comentado, mas profundamente vivido, que é o que a nossa civilização precisa no atual momento. O Brasil precisa no atual momento, concordam? Antes de falar sobre esse pensamento que Emmanuel extrai para nós do Evangelho segundo o Espiritismo e também do Livro dos Espíritos, eu vou trazer alguns conceitos a respeito de fraternidade. Coisa interessante, esse termo fraternidade faz parte das constituições dos países. As constituições dos países democráticos, isso está na moda dizer, né? Foram inspirados na Declaração dos Direitos Humanos, declaração essa criada na França após a Revolução Francesa, cujo lema era liberdade, igualdade e fraternidade. Foi desenvolvido esses dois conceitos nessa Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, e serviu como modelo, posteriormente, para as constituições dos países que foram se formando, os estados que foram se formando. Então, eu gostaria de trazer algumas definições para que a gente possa situar a fraternidade também na cidadania, no exercício da cidadania. Olha só que coisa interessante, né? A fraternidade é um conceito filosófico profundamente ligado às ideias de liberdade e igualdade, e com os quais forma o tripé que caracterizou grande parte do pensamento revolucionário francês que eu acabei de citar. A ideia de fraternidade estabelece que o homem fez uma escolha consciente pela vida em sociedade, e para tal estabelece com seus semelhantes uma relação de igualdade, visto que, em essência, não há nada que hierarquicamente os diferencie. Essa definição vai ao encontro da definição que consta no Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: os espíritos se caracterizam em sua superioridade pelo grau de moralidade que atingiram. Então, nenhum outro grau pode ser atribuído ao ser humano e que traga um juízo de valor perfeito, senão a elevação moral. A vivência moral, né? A vivência ética e moral. O restante faz parte das nossas, faz parte da nossa sociedade, das circunstâncias que envolvem a nossa sociedade. Então, o ser humano que exerce a fraternidade, o homem que exerce a fraternidade, é tido como irmão do outro, né? Esse conceito é a peça-chave para a plena configuração da cidadania entre os homens, pois, por princípio, todos os homens são iguais. De uma certa forma, a fraternidade não é independente da liberdade e da igualdade, pois, para que cada uma efetivamente se manifeste, é preciso que as demais sejam válidas. Quando nós falamos de igualdade e liberdade, nós não estamos encaminhando o pensamento de todos a elaboração das ideologias, não. Ideologia humana é uma coisa. conceito estratificado de liberdade e de igualdade, filosoficamente falando, é outra coisa. Nós estamos situados num patamar de igualdade e, sob o ponto de vista da moral de Jesus, somos todos filhos de Deus. Esta é a igualdade fraterna que deveria valer em toda a sociedade que nós estamos vivendo. Né? A fraternidade é expressa no primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, quando ela afirma que todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. A palavra fraternidade, portanto, é eventualmente confundida com a expressão caridade e solidariedade. Então, nesse patamar não cabe essa definição. Embora elas tenham significados radicalmente diferentes, a fraternidade expressa a dignidade de todos os homens considerados iguais e assegura-lhes plenos direitos, direitos sociais, políticos e individuais. A ideia de afeto, de união, de carinho, de parentesco entre irmãos traz consigo, que essa ideia traz consigo, na palavra correspondente que já vinha lá da Grécia Antiga, né, e que foi tomada pelos escritores dos evangelhos e, por sua vez, reelaborada no sentido do exercício do amor, do exercício do respeito humano, do respeito mútuo que deve existir entre as pessoas. O Espiritismo, portanto, enaltece a importância do sentimento fraterno por entender que esse sentimento amplia as relações humanas, encaminhando-as ao respeito mútuo. Se nós formos buscar esse termo fraternidade em toda a codificação, somente no livro Obras Póstumas, que traz todas as elucubrações, os pensamentos, não é, por escrito de Allan Kardec, nós vamos encontrar mais de 60 citações. Então, a importância que Kardec atribui ao exercício da fraternidade, no exercício do amor fraterno e da consideração e do respeito mútuo, Kardec, portanto, elaborou, vivenciou e deixou para nós como herança de exemplo de conduta para que todos nós pudéssemos seguir. Então, lá na questão 182 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem o seguinte: da purificação do Espírito decorre o aperfeiçoamento moral. Para os seres que eles constituem, quando encarnados, as paixões humanas se enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento da fraternidade. Nós nos lembramos de uma comunicação que foi trazida lá no ano de 2004, num congresso espírita lá na França, onde o espírito Gabriel Delany, que foi um dos estudiosos na Sociedade Espírita de Paris, já na segunda geração de espíritas na França, ele trouxe para nós, através da mediunidade de Raul Teixeira, uma mensagem muito importante, dizendo que nós estávamos vivendo atualmente o individualismo feroz. A humanidade está vivenciando individualismo feroz. E as consequências dessa vivência, desse individualismo feroz, poderia trazer para nós muito sofrimento, muitas dores, muitos resgates individuais e coletivos. Na questão 205, quando os espíritos abordam a reencarnação, eles dizem que a reencarnação amplia os deveres da fraternidade, porque no vosso vizinho ou no vosso companheiro de trabalho pode achar-se um espírito a que tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade no passado. Aí é preciso que a gente admita a reencarnação como uma lei biológica e não como apenas um princípio de fé. Sem dúvida nenhuma que os laços reencarnatórios necessariamente estabelecem relações fraternas, porque aqueles inimigos lá do passado vão possivelmente reencarnar dentro do meu lar. Eu vou ser mãe ou pai desses inimigos e nós vamos estabelecer um outro tipo de relação, ou até irmãos, para que nós possamos nos harmonizar dentro do mesmo lar e pautarmos a nossa vida para um outro degrau, uma evolução um pouco mais avançada, mais avantajada, do que aquela que nós vivenciamos lá atrás, quando éramos inimigos ferozes uns dos outros. Na questão 917, qual o meio de destruir-se o egoísmo? O espírito Fénelon responde: em face do atual extravasamento do egoísmo, grande virtude é verdadeiramente necessária, a fraternidade, para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros, que de ordinário absolutamente lhe não agradecem. Principalmente para os que possuem essa virtude é que o reino do céu se acha aberto. Nós nos lembramos dos grandes missionários do bem, espíritas, não espíritas, e que deixaram para nós uma herança de luz, uma herança de trabalho, pontuaram a sua vida de estrelas, de luzes voltadas para o bem, e nos legaram para nós, espíritas ou não, esse mesmo caminho, dizendo para nós: olha, me segue que você vai ser mais feliz. Chico Xavier fez isso, não é verdade? Ele encontrou o reino dos céus. O reino dos céus não está lá em algum lugar, está aqui dentro. Só que nós precisamos fazer força para poder encontrar, porque ele está amortalhado, né? Ele está envolvido numa mortalha, conforme o Delane diz, de egoísmo feroz e de orgulho. Então, se nós não abrirmos mão desses problemas que nós trazemos conosco, como se fosse uma bagagem muito pesada, como se a gente estivesse carregando malas nos ombros, né? De pedras, ao invés de penas, sem dúvida nenhuma que as consequências dessa ausência de fraternidade, de respeito ao outro, está causando todo esse problema que nós estamos vivendo em sociedade. Em sociedade. Mas, na conclusão terceira, diz: a fraternidade, a conclusão do Livro dos Espíritos, conclusão terceira, a fraternidade pressupõe desinteresse e abnegação da personalidade. Parece que é o oposto que fazemos hoje. É a exacerbação da personalidade. Eu, em primeiro lugar. É o egocentrismo, né? Conclusão 4. Somente a fraternidade pode curar as chagas da sociedade. E que chagas são essas? Se a gente fosse elencar aqui todas elas... Mas, às vezes, é bom, não é? A gente colocar num papel... Então, no estandarte, colocar tudo aqui e dizer assim: nossa, quantas coisas, quantas mazelas que o ser humano carrega consigo. Mas quais são as possibilidades que a gente tem de cortar essas mazelas todas? Porque elas trazem consequências para nós, consequências morais, espirituais, consequências físicas, dolorosas para nós. Aí nós vamos também citar Obras Póstumas, né? Onde o Kardec, já a reflexão dele, diz assim: nós precisamos sancionar o princípio da fraternidade, provando que ele não encerra uma simples doutrina moral, mas é uma lei da natureza que o homem tem o máximo interesse em praticar, ou pelo menos deveria ter. Emmanuel vai no caminho dessas elucubrações dos espíritos, desse pensamento dos espíritos e de Allan Kardec, quando, lá na questão 342, ele mesmo elabora questões, ele troca ideias com as pessoas encarnadas, os trabalhadores encarnados que estão aqui, né? E com o próprio Chico Xavier, ele conversava muito com o Chico. E a pergunta é: a resposta de Jesus aos seus discípulos, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, é um incitamento à edificação da fraternidade universal? Se os companheiros bem se lembram dessa passagem, Jesus estava em casa de Zaqueu, conversando com um e com outro, e alguém bate à porta e avisa que a mãe e os irmãos de Jesus estavam lá fora, chamando Jesus para que ele fosse embora. Então, Jesus tranquilamente diz o seguinte: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Ele lança a pergunta às pessoas que estavam à sua volta. Se nós formos levar essa cena sob o ponto de vista literal, nós vamos achar que Jesus estava desconsiderando a mãe e maltratando seus irmãos. Porque muitas vezes é assim que a gente julga as pessoas, na aparência. Mas Jesus responde e completa: os meus irmãos, a minha irmã e minha mãe são aqueles que cumprem a vontade do Pai que está nos céus. Esses são minha mãe e meus irmãos. Então, desta forma, ele está quebrando aquele laço consanguíneo forte que todos nós temos, de achar que a nossa família tem a primazia sobre as demais, e diz o seguinte: olha, acima da consanguinidade está o fato de nós sermos irmãos uns dos outros, porque filhos do mesmo pai. E, porventura, fazendo a vontade desse mesmo pai. E assim acontece quando famílias se separam. Então, só havia o laço de consanguinidade, não havia um laço de amor, de benevolência, de caridade, de fraternidade naquela família. As pessoas estavam unidas por estarem. Então, dessa forma, ele estabelece o quê? Uma passagem que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, muito bonita, que fala do parentesco corporal e do parentesco espiritual. Então, o que deve predominar nas nossas ações são os laços de fraternidade que nós possamos estabelecer com as pessoas à nossa volta. Não quer dizer com isso que o Espiritismo está dizendo: ah, vamos depreciar agora. Não estamos depreciando nada nem ninguém. Mas Jesus já dizia naquela época, e o Espiritismo endossa, porque, segundo Emmanuel, o Espiritismo é o cristianismo redivivo, né? Ele estabelece o seguinte. Aliás, ele ensina que o nosso amor na consanguinidade, muitas vezes, não é amor, é paixão. É a minha mulher, é o meu marido, são os meus filhos, e ai de quem chegar perto. Né? Então, esse tipo de postura que Jesus já dizia lá atrás que nós deveríamos modificar. Porque, muito embora tenhamos o nosso lar, e o lar, sem dúvida nenhuma, é a construção da sociedade, quando ele se desagrega, gera tudo isso que nós estamos vendo hoje, né? O resultado de uma sociedade desagregada é porque a família está desagregada e desunida. Mas, então, Jesus quer dizer com isso que a família deve ser unida, sim, por laços muito maiores do que apenas o sangue. E também fora do lar podemos estabelecer esses laços fortes de amizade com as pessoas que nos cercam. Concordam? Muitas vezes a gente nasce num lar conflituoso, não é? Pais que odeiam filhos. Essas coisas terríveis que a gente vê pela televisão, de mortes em família, têm suas raízes lá atrás, numa vida pregressa, sem dúvida nenhuma. Então, quando a gente fica sabendo de casos assim, a gente deve orar por essas pessoas, né? Orar muito. Porque não souberam vivenciar a proposta que a vida lhes apresentou, que Deus lhes apresentou. O amor ao próximo deve ser levado até mesmo à sujeição às ousadias e brutalidades das criaturas menos educadas. Olha o que o Emmanuel está dizendo. Ah, amar ao próximo, então, quer dizer que eu tenho que me sujeitar, não é? A brutalidade alheia, porque tem que amar o próximo. O que é isso? Não é isso que Jesus quis ensinar. O dar a face, a outra face, para bater, não quer dizer que nós devêssemos ser vítimas constantes da violência. Esse dar a outra face é não nutrir o ódio por aquele que pontua sua vida por ele, pelo ódio. Então, dessa forma, nós quebramos a vibração dessa criatura. Se ela está com ódio de nós, o ódio é dela. Fizemos alguma coisa para merecer isso? Agora a resposta está aqui, né? Se não merecermos, o ódio é dela. Vamos orar por aquela pessoa. Agora, se merecemos esse ódio, vamos tentar consertar a situação, né? Não é verdade? Porque nós estamos aqui justamente para isso. Tem uma questão aqui que Emmanuel coloca para explicar a violência, ele diz: o homem terrestre, com as suas taras seculares, o que é tara secular? É a violência física, a violência moral, a violência de toda a ordem. Tem inventado numerosos recursos humanos para justificar a chamada legítima defesa, mas a realidade é que toda a defesa da criatura está em Deus. Então, vejam como é que até as leis humanas precisariam sofrer uma modificação aí, com base não na sujeição da vítima ao algoz, ao violento, com base na educação dos dois. Por isso que a legislação brasileira precisa mudar. Aliás, de todos os países, não é? Porque a crise moral que assola o nosso país também assola o planeta. Nós já dissemos várias vezes aqui que nós estamos num período de avaliação, não é? Que todo mundo chama de transição. O que é transição? Passagem de uma situação para outra. Então, o que será que nós vamos fazer da nossa oportunidade aqui na vida? Será que a gente vem no centro só para receber o passe? Ah, deixa eu tirar aquela carga negativa. Muitas vezes a carga somos nós que criamos. Os amigos espirituais nos auxiliam. Mas a carga, muitas vezes, quem gera somos nós. Né? Entrando na faixa mental em desequilíbrio do outro, gerando o nosso próprio ódio contra este, aquele outro. Ah, mas o político também merece o nosso ódio. Não, não merece, não. Merece a nossa compaixão. Né? Porque uma pessoa que tem uma oportunidade dessa de dirigir o país e faz o que faz, merece compaixão. Onde a causa da indiferença dos homens pela fraternidade sincera, observando-se que há geralmente em todos o grande entusiasmo pela hegemonia material de seus grupos, olha só, suas cidades, grupos. Então, essa hegemonia que ele está falando, ah, é o meu grupo, é a minha fraternidade sob o ponto de vista de um agrupamento, de uma sociedade. Tá, mas vai chegar um momento que a gente vai ter que se olhar um ao outro como irmãos de jornada, como Jesus fez, né? Jesus fez isso. E para complementar a fala dele, ele diz: então, como entender o amor a nós mesmos segundo a fórmula do Evangelho? Será que esse amar a nós mesmos não evoca egoísmo? Ah, eu tenho que me amar, não é? Amar aos outros como você ama a si próprio, tá? Mas então eu tenho que me amar em primeiro lugar, não é isso? É. Será que esse amor a mim mesmo não vai gerar uma postura egocentrada? Depende. Amor é diferente de isonomia de egolatria. Se é que existe essa expressão. Então, é o meu ego, né? É a minha pessoa que tem que estar sempre ali, né? Sendo enaltecida e exaltada por valores, muitas vezes, que eu não possuo. Então, o amor a si mesmo é o respeito a si próprio, é o respeito ao corpo que Deus nos concede nessa reencarnação, é o cuidado que nós devemos ter para com ele, com a saúde, com as limitações que ele traz, porque é um corpo frágil. Tanto assim é que, quando nós odiamos, ele adoece. Quando nós nos encolerizamos, ele adoece. Quando nós brigamos dentro de casa, ele adoece. Projetamos o nosso ódio à volta, a primeira vítima somos nós. Né? Então, a fragilidade do corpo, muitas vezes, corrige o nosso ânimo indisciplinado. Então, olha, que importante. Na lição seguinte, que sem dúvida nenhuma o outro expositor fará, tem a fé, né? Vai trazer a fé para a gente. E a fé se refere não àquela fé teológica das igrejas, né? Estratificada em rituais, mas é uma fé consciente daquilo que se faz e do seu papel sobre a Terra. E, para finalizar, nós temos uma frase muito bonita de Allan Kardec, né, lá no Obras Póstumas, que eu citei, que é um convite à reflexão e à autoanálise. A gente não precisa de psicólogo para se autoanalisar. Basta que tenha boa vontade de olhar-se, né, olhar as qualidades, mas também os problemas que traz consigo. A fraternidade, na rigorosa acepção do termo, resume todos os deveres dos homens uns para com os outros. Significa devotamento, abnegação, tolerância, benevolência, indulgência. É, por excelência, a caridade evangélica e a aplicação da máxima proceder para com os outros como quereríamos que os outros procedessem para conosco. E, Sônia, mas nesse tempo atual, fazer tudo isso? Pois é. Essa vida atual é um grande desafio para que justamente a gente faça exatamente o convite que os espíritos superiores nos fizeram. E cá estamos nós, reencarnados, com saúde, com disposição e com muita vontade de crescer, se Deus quiser.
Então, depois de tanto aprendermos, vamos participar com perguntas, com colocações sobre o tema proposto para o estudo de hoje. E quem quiser participar, então, basta levantar a mão que o nosso companheiro chegará com o microfone.
Nós temos a mania de julgar, condenar e até sentenciar as pessoas em alguns momentos. Por que é tão difícil nós nos colocarmos no lugar do outro?
É, sem dúvida nenhuma que é um grande desafio. Para isso é que nós estamos reencarnados, né? Então, os problemas que nós trazemos conosco também são, ou podem ser, os problemas do outro também. Então, é nesse sentido que nós estamos aqui fazendo tentativas de acertar. Mas, sem dúvida nenhuma, que todos nós chegaremos lá. Agora, eu vejo muitas vezes as pessoas criticando acirradamente os nossos governos, etc. Isso traz, por exemplo, isso traz para nós uma sensação muito ruim, né? E de achar que tudo está perdido. Tudo não está perdido, não. Tem uma expressão muito interessante, é uma metáfora, né? Para que a gente possa limpar a casa, o que, que acontece? A gente não tem que tirar tudo do lugar? Então fica aquela situação, né? Então tira tudo do lugar e aí aparece a sujeirinha, aparece isso, aparece aquilo, aparece aquele outro. Então é nesse momento, aliás, que nós estamos vivendo no mundo inteiro. Isso está tão transparente, né? Então é esse momento que a gente tem que ter um pouco de paciência, né? E orar bastante e tomar as decisões que nos cabem como cidadãos. Porque a partir desse momento nós estamos aprendendo a exercer cidadania. Talvez a gente não se importasse lá muito com isso, né? Agora nós estamos nos importando. Mas é importante, não é? Concordam? Sabia que iriam concordar.
Resumindo, então, o que a senhora falou tem a ver com a reforma íntima, primeiramente. É o que a gente precisa para poder colocar a fraternidade em ação. Olhar para a gente, para depois olhar para fora, para os outros.
Olha, o Espiritismo fala de autoconhecimento, né? Foi um tema muito desenvolvido por Santo Agostinho. Santo Agostinho foi mestre nisso, nesse tema. E é muito interessante a gente estudar um pouquinho a vida dele, porque Agostinho de Hipona, que viveu lá no século IV, depois de Cristo, não é o mesmo Agostinho que surge na codificação. Curiosamente, ele vai abordar os mesmos temas que ele abordava lá atrás, mas com conceitos renovados, né? E ele fala de autoconhecimento. Se ele tinha dúvidas com relação a isso lá atrás, ele esclarece a si próprio e as pessoas que o cercam com referência à necessidade de nós nos conhecermos. Por isso que eu falei, conhecer as nossas qualidades, os nossos valores e os nossos problemas, as nossas dificuldades, né? Nós estamos aqui para isso, para sopesar um e outro. Né? Agora, muitas vezes, a gente tem que fazer esse exercício. Né? Lá na questão do Livro dos Espíritos, que eu não me recordo agora o número, mas ele diz assim que, quando ele estava aqui na Terra, ele colocava a cabeça no travesseiro de noite e se perguntava o que, que eu fiz de bom durante o dia, o que, que eu deixei de fazer de bom. Então, essa é uma fórmula da gente, para a gente se conhecer, né? E eu acho que é uma fórmula bastante interessante. É um processo de autoconhecimento. Nas reações que a gente tem com os estímulos que a televisão nos proporciona, por exemplo, que as pessoas à nossa volta nos proporcionam, é dessa forma que a gente vai se conhecendo.
Em relação à politicagem, que a gente tava, foi um tema abordado na sua palestra, é uma coisa que deve ser bem pensada por todos aqui, é uma coisa que eu tenho pensado, inclusive, há um tempo já. Se as pessoas que... Eu vejo muita revolta das pessoas referente à politicagem, enfim, né? Aí uma coisa para se pensar. Será que se a gente que está revoltado com a situação, se estivesse no lugar da pessoa, não seria também cobiçado pelo poder, pelo dinheiro, sabe? É uma coisa que eu já me perguntei várias vezes. Se eu estivesse no lugar do político, será que eu também não seria cobiçado pelo dinheiro, pelo poder? É muito fácil a gente acabar julgando e se revoltar contra as pessoas que lá estão, né? Afinal de contas, o reflexo da sociedade é o reflexo de quem está no poder, no caso. Pelo menos é o que eu enxergo dessa forma também.
Já disse o ministro da Justiça. Ele disse isso. Com base que ele disse isso, eu não sei, né? Talvez as pessoas que o cercam. Mas, enfim, talvez seja a opinião dele. Mas, se a gente for fazer uma análise mais aprofundada... Olha, existe um ensinamento de Jesus que vai trazer para nós um esclarecimento muito importante. Que muitas pessoas, o que, que acontece? Não só essa questão da crítica, mas, muitas vezes, quando surge aquele momento da gente pagar os nossos impostos, não é? E nós pagamos impostos, e quantos impostos que nós pagamos, não é? Já dizem aí os especialistas. Então, muitas vezes, as pessoas burlam esse pagamento no sentido de que, já que é mal utilizado, então eu não vou, por minha vez, pagar os impostos. Mas Jesus, conforme eu estava dizendo, tem uma boa alternativa para isso. Quando fizeram a mesma pergunta para ele, nesse sentido, ele pediu uma moeda da época, daqui a moeda. Aí ele ergue a moeda e diz assim, de quem que é essa efígie que está aqui, essa figura que está aqui? Aí as pessoas disseram, de César. Então, dai a César o que é de César. E dê a Deus o que é de Deus. O que, que ele queria dizer com isso? Que você tem que pagar, 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 pagar? Não, tem que cumprir com os deveres que a Constituição diz, que a lei nos confere, né? Nós temos direitos, mas também nós temos obrigações. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter uma postura com relação a isso, né? Pagar os nossos impostos, etc., etc. Ah, mas eu não concordo. Então, vamos mudar a sociedade. Vamos mudar as leis. Vamos evocar o direito que nós temos de interpelação dos deputados que nós elegemos. Será que a gente faz isso ou a gente senta no berço esplêndido e só fica reclamando, né? Então, não adianta. Nós temos que realmente buscar uma alternativa. E essa alternativa não é desrespeitosa, né? Como está sendo hoje aquele quadro que está sendo exposto para nós. A nossa atitude como cidadãos do Brasil tem que ser respeitosa, né? Então, agora, o que você disse, que realmente não é fácil mesmo ter um cargo público, não é? Porque são muitos interesses em jogo. Agora, o desafio de quem está lá é justamente isso, é saber lidar com essa situação. Então, talvez não seja tão fácil quanto a gente pensa, né?
A senhora citou a ideia, naquela passagem da Bíblia, de que Jesus fala, dai a outra face, né?
Dai a outra face, né?
E, ao mesmo tempo, não é no sentido da gente, aceitar a vitimização, né? Ser conivente com a violência, etc. Mas quando a gente vive uma situação muito violenta, eventualmente, no nosso lar, como que a gente deve agir, né? Orando, se afastando... Como que a gente faz para ser fraterno com aquele que é o nosso algoz? Eu estou falando daí, realmente, quando a gente já se autoconhece e percebe que é uma injustiça.
Emmanuel tem um livro muito interessante chamado Vida e Sexo, onde ele fala sobre o relacionamento conjugal. E ele fala, naquele livro, também sobre divórcio, né? Então, ele diz o seguinte, que o divórcio deve acontecer quando a violência ultrapassa a capacidade que os cônjuges têm de dialogarem entre si. Né? Então, é viável, o espiritismo vai endossar isso? Então, é possível que sim. Então, há necessidade de se fazer uma análise bastante aprofundada quanto às causas da violência. Né? Agora, sem dúvida nenhuma, se tornar subalterna a violência, a mulher hoje é muito espancada pelos seus parceiros, né? Haja visto aí a lei Maria da Penha. Então, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Não é? Então, na primeira tentativa de violência, já recorrer ao órgão público correspondente, sem dúvida nenhuma. Então, se subalternizar a violência, de forma alguma. Não é? O Espiritismo não endossa isso, Jesus não endossava isso. Ele liberta a criatura adúltera, dizendo para os homens que a subjugavam, joga a primeira pedra aquele que não tem pecado. Né? Então, sem dúvida nenhuma que hoje, nesses momentos de conflito que nós vivemos, estão ambos em conflito, o homem e a mulher. Mas a violência não resolve nada aí. Né? Então, é sempre buscar a alternativa melhor que as pessoas possam ter de compreensão, de diálogo. E, num caso extremo em que não seja mais possível o diálogo, o divórcio, segundo o que Emmanuel diz, e o Espiritismo também endossa essa questão, o divórcio vem para salvar os cônjuges.
Muito bem. Então, vou pedir à Sônia fazer as suas considerações finais.
Eu agradeço a oportunidade. Eu recomendo esse livro, O Consolador, que vem, que traz comentários acerca do Livro dos Espíritos, né, de Allan Kardec. Reflitam bastante, orem, orem, orem. O Brasil está precisando de muita oração. O mundo está precisando de muitas preces. Eu acredito que, quando a gente não pode colocar as mãos na massa para ajudar, nós podemos fazer muito à distância. E essa distância são as preces, as orações e os bons pensamentos focalizados em Deus e no plano espiritual. Assim, nós vamos ser realmente aqueles, conforme a linguagem do Emmanuel, apóstolos de Jesus. Obrigada. Estejam em paz.